Nos espetáculos há uma figura que se chama contra-regra e que põe tudo o que se passa no palco em ordem. Aqui fazemos um bocadinho ao contrário. Conversamos para desconstruir preconceitos e esperamos depois começar a organizar ideias. Bem-vindos ao Contra-Regra. Hoje tenho para conversar comigo Pilar del Rio. Pilar del Rio é jornalista, tradutora, é presidenta da Fundação José Saramago. Temos vindo a partilhar mais conversas juntas nos últimos anos. Esta conversa vai ser uma conversa em duas línguas, como eu e a Pilar, aliás, conversamos sempre. Eu falo em português, a Pilar fala em castelhano. Temos entendido bastante bem e convidamos toda a gente a tentar entender também a nossa conversa nestas duas línguas.
Porque não é por acaso que falamos cada uma em um idioma. Es que respetamos tanto nuestro idioma que preferimos hablarlo con una cierta normalidad, holgura y, si es posible, con una cierta belleza antes que destrozar el idioma, porque nosotros no somos adversarios para destrozarnos. Supuestamente portugueses y españoles somos amigos. Y si somos amigos, vamos a entendernos en nuestras lenguas, vamos a hacer ese esfuerzo, porque con unos cuantos días de inmersión lingüística, los portugueses acaban entendiendo, porque siempre entienden, y los españoles comenzarían a entender algo, pero es que los españoles somos muy burros con los idiomas.
Bem, vamos usar esta ideia de que quem nos ouve fala português na maior parte dos casos. Nós as duas estamos habituadas a falar com pessoas de muitos sítios do mundo. Estamos habituadas a falar a língua que for preciso e que conseguirmos para nos entendermos. Mas há uma... Na verdade, os nossos pensamentos mais complexos ou as nossas ideias que queremos transmitir, transmitimos melhor na nossa língua. E eu fico sempre com a impressão nas nossas conversas que eu sou capaz de explicar melhor o que estou a pensar falando em português do que tentando falar uma língua que não é minha, e que o meu esforço de te compreender, na verdade, mesmo que eu perca alguma coisa, eu estou a ganhar muito mais por tu estares a ter a liberdade de falar da tua língua. Portanto, quando é possível, é melhor falarmos com muitas línguas misturadas.
Creo que sí. Fíjate que con catalanes, por ejemplo, yo prefiero que se expresen con su lengua natal, como fueron criados, educados, con la lengua que piensan y que en los momentos de mayor ternura expresan. Y seguramente utilizarán más vocablos, tendrán más capacidad lingüística que... Hombre, en el caso de catalanes, supuestamente Cataluña es bilingüe, pero yo quiero, no podemos dejar perder un idioma. Yo quiero que los catalanes se expresen en catalán y los gallegos en gallegos. En España tenemos cuatro idiomas estatales constitucionales, que es el vasco, el galego, el catalán y el llamado español o castellano. Y si tenemos esa riqueza y esa variedad, vamos a aprovecharla. Y sabiendo esos idiomas, desde luego, llegar a Portugal no necesitaríamos nunca traducción y no necesitaríamos los españoles que nos estuvieran dando siempre cobijo los portugueses, porque realmente los portugueses tenéis una habilidad extraordinaria para todos los idiomas, eso es cierto.
Vamos ficando, se calhar, no cruzamento de muitas coisas. Tu és tradutora. E eu acho que a razão por que nós mais conversamos é porque tu és uma fazedora de pontes, ou seja, estás sempre preocupada em fazer com que pessoas de sítios diferentes, mas que têm objetivos parecidos ou lutas parecidas, se possam encontrar, se possam conhecer. É muito a ideia de que o nosso espaço é muito mais amplo do que aquele sítio que nós estamos neste momento. Não sei se o teu trabalho como jornalista, como tradutor, ou o teu percurso tem alguma coisa a ver com isso ou não, mas é seguramente das pessoas neste momento que consegue, neste espaço, digamos assim, em que nós nos movemos, fazer mais pontes também entre Portugal, Espanha e América Latina. E isso acontece porque tu achas que é mesmo importante nós falarmos uns com os outros? Ou é por acaso?
Vou contar duas coisas breves. Uma, que aporten premios, que nos den premios, es algo que bueno, que normalmente tiene significado, sobre todo para quien lo da, más que para quien lo recibe. Pero yo fiqué muy contenta cuando me dieron el premio El Uso Español. O sea, eso tengo que decir que me gustó por encima de otras consideraciones, pues porque era efectivamente ser haber sido puente de cultura, y eso es lo que decían, de haber llevado determinadas exposiciones, libros o traducciones a España y viceversa. Pero lo mejor de todo, lo que sí merece la pena, es que hace unos meses leí en un journal, creo que el journal era español, pero tampoco me doy cuenta porque tardo mucho tiempo en descubrir si estoy leyendo en portugués o español. A veces ya me pasó eso y decía, el castellano antiguo, qué parecido era al portugués. Y
cuando llevaba estabas ya a leer en portugués. 10
páginas que estaba leyendo una traducción de Santa Teresa de Jesús, imagínate. Bueno, pues leí que habían rescatado a unos emigrantes en mitad del mar. Y entonces Salvamento Marítimo, cuando los recoge, les pregunta de dónde vienen. Y con cara de asombro, de estupor, los que estaban siendo recogidos en unas condiciones ya muy lamentables, dicen, de la tierra.
Claro.
Venimos de la tierra. Si callar ellos tampoco sabían cuál era su país o cómo se denominaría su zona en este mundo. Pero vienen de la tierra. Y a mí me hizo aquella expresión, me hizo ver el mundo de otra manera, hasta el punto que tenía que hacer una ponencia en un congreso en Uruguay, y la hice toda a partir de esto. Venimos de la tierra, somos todos habitantes del mismo planeta. Dice, ah, pero esto es una banalidad y todo el mundo lo sabe. Sí, es una banalidad, todo el mundo lo sabe, pero de repente un día te confrontas que ese es un igual a ti. Sí. Aunque no tenga casa, viene en una patera, tenga otro color, y es igual a ti y tiene los mismos derechos que tú, los mismos, solo que alguien lo ha condenado.
Alguém o condenou, que mais não fosse à pobreza ou à guerra, ou veremos aqui. Nós estamos a gravar esta conversa pouco depois das eleições na Argentina. Uf. E comentámos as duas o susto que é essa ideia, ou seja, o facto de podermos ver crescerem forças um pouco por todo lado, agora na Argentina também, que partem exatamente do pensamento contrário, que é do desprezo pela vida, do desprezo pelo outro, do ódio, do ódio de tudo que tenha a ver com empatia, com solidariedade, com humanidade, e também pelas mulheres.
Te iba a decir, has dicho por el otro, pero el desprecio básico que el nuevo presidente de Argentina ha manifestado, claro que era por los pobres y por los diferentes, pero sobre todo era por las mujeres. O sea, las mujeres somos para él una especie de enemigo irreconciliable, debe tener problemas. Mira que siendo un país de tantos psiquiatras, ya alguno lo debía de haber estudiado y haberlo curado. Porque entre que habla con sus kinds, que tiene clonados, la locura total. Sí. Y luego el odio total por las mujeres y por lo que las mujeres pueden representar en la sociedad. Si callar en la parte más inteligente de él, que sabe que las mujeres son fundamentales en la sociedad y que sin las mujeres ya no se puede construir. Sin las mujeres se destruye, con las mujeres se construye.
Essa é uma conversa que vimos tendo. Nós, agora, por exemplo, este Milei, que foi eleito na Argentina, é um homem que acha que tudo pode ser mercado, não é? Portanto, ele quer acabar com a saúde, quer acabar com a educação pública, com as pensões públicas. Chegou a dizer numa fase ainda de pré-campanha, depois tentou disfarçar isso, mas na verdade disse que não lhe chocava a venda de bebés, como se as crianças fossem propriedade dos pais e, portanto, há um mercado. Também não lhe chocava a venda de órgãos, cada pessoa adora os seus órgãos e, portanto, portanto, enfim, é também um mercado. Mas há uma coisa que ele não aceita, que é o aborto. Sobretudo porque não aceita que a mulher possa decidir e que possa ser uma decisão da mulher. E esse é ainda a grande batalha, não é? As mulheres não podem decidir sobre si. Isso é o mais perigoso. Isso é o que ninguém aceita.
Sobre todo y básicamente, dice el hombre, porque si están grávidas es porque un hombre ha puesto su simiente. Entonces, es la simiente lo que tiene que ser respetado,
Não o corpo da
no
mulher,
el
não o
cuerpo
corpo
da
da mulher.
mujer.
Ainda que, na verdade, depois do bebé nascer, o problema será da mulher.
Bueno, pero eso ya son pecata minuta, o sea, ya si lo quiere vender o si la mujer después de tener el fillo le es secuestrado porque para un trasplante de órganos, en fin, eso es el mercado.
Esse é o mercado a funcionar. O feminismo nos últimos tempos tem tido uma, acho eu, tem ganho com o facto de haver uma aliança, pelo menos em alguns setores feministas, que percebem a questão de uma aliança de norte-sul, que percebem a questão climática, que percebem a questão do cuidado de uma outra forma. E essa tem sido, acho eu, uma forma de combater umas ideias mais liberais de feminismo, que na verdade não são feminismo porque deixam outras pessoas para trás, um bocadinho a ideia de que a representação resolveria tudo, não é? Que se as mulheres do chamado primeiro mundo puderem não perder tempo com o cuidado e puderem ter vidas mais parecidas com os homens, então isto já está resolvido, sobretudo porque há de haver umas mulheres que vêm do hemisfério sul para tratarem do cuidado.
Pero esas mujeres del hemisferio sur también son como nosotras y también tienen derecho a decir nosotras. Hay un romance y que puede ser discutido o no de una escritora española lo titulaba La criada de Virginia Woolf. Entonces cuenta que Virginia Woolf hacía sus diarios magníficos, que supongo que hemos leído muchas y algunos, y algunos.
Sí.
Y entonces la empregada, a imitación, empezó a escribir también su diario. Y el romance sería lo que iba escribiendo la empregada. Entonces, hasta cierto punto, Virginia Woolf estaba contenta. O sea, qué bien, mi testimonio sirve para que otras personas pues también reflexionen, piensen y escriban sobre sus días. Y todo bien. Hasta que empieza a haber reuniones del Partido Socialista, donde estaba más o menos adscrita Virginia Woolf. Y claro, las reuniones eran abiertas y ahí se encuentra con la empregada. Y el primer día puede ser bueno, pero al tercer día ya hay una mezcla de clases bastante inaceptable. Es decir, el feminismo es inclusivo, no es exclusivo. No es aquí nosotras somos la élite y miramos a las demás. No. Evidentemente, esto no le pasaba a Virginia Woolf en la tesis de un romance que luego va a ser
Claro.
desmontado. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Sim, é a tese de um romance que vai ser desmontado, mas é também a capacidade de nós nos confrontarmos com a profundidade do que é uma luta pela igualdade.
Pues es que la igualdad es estupenda, efectivamente, hasta que no iguales, que comen de otra manera, que visten de otra manera, se te presentan en tu zona de confort. Entonces ahí, pero tenemos que habituarnos que la zona de confort nuestra no es la zona de confort de otros, y que somos culturas, que somos en plural. Y que somos seres humanos en plural. Y que lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente. Tal vez no podamos, ¿eh? Tal vez vamos por la calle y de repente nos encontramos a un grupo de gente de otra cultura. Imagínate, negros, indianos. Y uno casi que tiene la tentación de retirarse un poco. A mí me ha pasado en algunas capitales, me ha pasado en Nueva York, me ha pasado en Barcelona. Y de pronto digo, no, pues
¿y por qué?
Claro, simplemente porque no conozco los códigos de esa cultura, porque no sé de qué están hablando, porque me siento agredida por desconocimiento, pero el problema es mío, no es de ellos.
Claro.
Nunca fui agredida por ninguno de ellos.
Claro, y a única... E aqui há o duplo esforço que nos vale a todos, independentemente do momento em que nos encontramos, que é termos a coragem de nos questionarmos e dizermos porquê é que eu estou a ter esta reação. Esta reação é uma reação ignorante, é uma reação que não tem nenhuma razão de ser.
Medo ao desconhecido.
Medo do desconhecido. Mas depois há também outra parte, que é se o problema é medo do desconhecido, então vamos lá conhecer-nos.
Pero eso ya...
E isso intervine... é um trabalho cultural.
É, cultural e... humano de generosidad. Es decir, conocer al otro y compartir es también demostrar que hay un espíritu, que estamos animados por la generosidad, que no es un valor cristiano, es un valor humano.
Sí, claro.
Y no todo el mundo lo tiene. No está en el mercado.
Não há um mercado para o valor da generosidade. A generosidade é...
Ni dá pontos. Uma pessoa não gana por ser mais generosa. Gana se sabe mais idiomas, gana se é mais sábio, gana se é mais novo, gana se é mais valiente. Mas se é mais bom ou mais generoso, isso não lhe faz subir ponto no ranking social. E é uma pena, porque são os valores... de la compreensión.
Há um cuidado que tu que tens tido sempre, que quando no teu trabalho, na fundação, mas não só, quando nos encontramos, nas coisas que te entusiasmam, que é se é por um lado permitir que haja este espaço muito grande que fala português e castelhano e outras línguas e que se conhece do norte e sul, também tens feito o esforço que eu gosto bastante, que eu acho que é uma obrigação, mas que é o esforço de mulheres que puxam por mulheres. Ou seja, essa generosidade é também uma generosidade de nós nos conhecermos umas às outras, com códigos diferentes, com questões diferentes para resolver, com urgências diferentes, com problemas diferentes, mas também tem sempre muita preocupação, não é, de colocar as mulheres conhecerem-se umas às outras e solidárias nas suas lutas.
Porque o patriarcado nos dijo que las mujeres éramos más las unas con las otras. Y esto es algo acuñado por el patriarcado, no por nosotras. Nosotras procuramos ayudarnos. Y pensemos a lo largo de la historia, mujeres en las aldeas, las mujeres del ámbito rural, las vecinas que se han ayudado. Claro que había conflictos, normalmente provocados por hombres, pero bueno... ha sido necesario un mayor acceso a la comunicación y a la cultura para que lo pudiéramos exponer ya también desde el punto de vista teórico. Sí. Somos nosotras y somos iguales y nos ayudamos.
Sí.
Y eso sí.
Y visibilizamos, ¿no? Entonces...
visibilizamos que somos mujeres de mujeres, que estamos con otras mujeres y que la otra mujer no es nuestra competidora. La otra mujer no es enemiga. No, no. Sí. Somos grupo y somos fuerza. Somos fuerza.
Y más do que eso, ¿nos podemos ser simultáneamente adversarias en proyectos políticos, por ejemplo, y ser aliadas contra el patriarcado, si es preciso?
Bueno, esa es la vida.
Claro.
O sea, ¿cuántas veces no hemos estado juntas con personas que políticamente votaban diferente, incluso estaban en ángulos distintos en la sociedad, y sin embargo coincidimos en que somos iguales, que necesitamos ser tratadas de la misma manera, que no se nos pueden imponer normas, que no se nos pueden imponer tabúes, que ya está bien de preceptos, que no queremos que nos recorten, que no queremos que nos modelen, que no nos modelan. Que nos modelamos nosotras, cada una como queramos y con nuestra propia idiosincrasia. Y eso sí, eso yo he estado... Bueno, fíjate, siendo jornalista, la primera vez que recibí un convite político fue de una mujer, la primera mujer que fue ministra en España, y era con un gobierno de derechas. Y me llamó para trabajar con ella. Y yo le dije, ¿perdona? O sea, estamos en campos opuestos. Franco se acababa de morir y en su casa había habido alguna de las reuniones más interesantes con la oposición clandestina. Era una mujer en un partido de derecha y de derecha, pero absolutamente antidictadura. Sí, y me decía, no, es que nosotras nos entendemos. Y perdona, poco tiempo después, en una reunión política, en una cosa de Estado, estaba la policía su escolta hablando con otro, y yo le oí al policía, que era un alto gargo en el escalafón, y estaba hablando de su jefa, la ministra, que estaba efectivamente rodeada de otras mujeres, donde no estaba yo porque no pude aceptar por una serie de razones, y hablaba del gineceo. Bueno, vamos a ver ahora qué decide el gineceo. Y yo lo miré y dije, con razón no quería tener hombre en su gabinete. Si van a ser como tú, mejor no.
Até porque há uma menorização das mulheres, não só, ou seja, essa ideia. Aliás, as mulheres, para se afirmarem, muitas vezes é uma única mulher e o resto é tudo homens. Quando há mais mulheres a afirmarem-se, fica logo a ideia do gineceu e fica a ideia, enfim, de fragilizar. E depois há também outra tentação que é, então, se vocês estão todas de acordo... Não, nós não estamos todas de acordo. Nós defendemos coisas diferentes, estamos em sítios diferentes da vida, daquilo que acreditamos, até ideologicamente nos posicionamos de formas diferentes, e ainda assim podemos estar de acordo em que temos que ser levadas tão a sério como outra pessoa qualquer.
Absolutamente.
E essa
e em determinadas luchas podemos estar de acordo e sair juntas em manifestações. El 8 de marzo, 25 de noviembre, y salimos con personas de derecha, de izquierda, con todos los nombres y con todos los apellidos que se quiera. Somos mujeres que estamos defendiendo que desde que se cuenta el primer cuento bíblico, que es muy fuerte, Adán y Eva, no, perdón, fue retirada de la historia y de la Biblia la primera mujer era Lili. Uh-huh. Pero Lili dijo que quería las mismas condiciones que Adán, entre otras cosas haciendo el amor, que no quería estar debajo, podía estar encima. Eso dijo Lili y fue apartada de los libros sagrados y de la mitología. Entonces es importante acudir y ver la historia de Lili. Y
que para que se comece a história de uma mulher que é subalterna, que sai da costela e que ainda por cima é culpada do pecado.
Exatamente, culpada de pecado e de la costela. Oye, perdona, que é que de la costela não nasce ninguém.
É da costela que nós não podemos...
não nasce ninguém.
Há uma coisa que eu te ia perguntar, que é... Eu também acho que há aliadas de esquerda e direita na luta feminista, não tenho dúvida sobre isso, mas na verdade, até porque também há uma esquerda conservadora e patriarcal, e portanto ela também existe, não é? Sabemos disso, mas quando nós vemos nos últimos anos a força das manifestações do 8 de março e do 25 de novembro, e eu sei que em Espanha começou mais cedo do que em Portugal o 8 de março a ser uma coisa gigante, mas bem, claro que o 8 de março é convocado, claro que o 25 de novembro é convocado, há organizações, há ativismos que se juntam, que convocam, que pensam, mas já está na data no calendário. Quantas mulheres não sabem que no 8 de março é para sair à rua agora? Já não é. E isso também, eu acho que há uma geração mais jovem que andou muito. Andou muito, ou seja, socialmente continuamos a ser uma sociedade extremamente patriarcal e a ter, aliás, números de violência contra as mulheres muito assustadores, tanto em Espanha como em Portugal, como no resto do mundo. Mas do ponto de vista da exigência feminista, eu acho que se avançou muito, porque há muito mais mulheres, muito jovens a saírem à rua.
E este ano lo hemos visto aqui em Lisboa, pero el año pasado yo me quedé sorprendida en Barcelona. Iba sozinha, había apañado el metro para ir a la manifestación, no conozco bien Barcelona. Y fue tan maravilloso cuando entro en el metro y veo a muchos miúdos jóvenes, hombres y mujeres, y sobre todo eran pretos, y los veo con cartaces a favor de la igualdad y que iban a la manifestación porque en Barcelona una característica es que cada persona lleva su propio cartaz diciendo, bueno, se vende patriarcado, por ejemplo.
Se vende patriarcado, él sobra.
Sobra, cosas así. Y este año es verdad que observé mucha miudagen en el 8 de marzo, pero tenemos que tener mucho cuidado. La violencia está cada vez yendo a capas más jóvenes. Hay violaciones en grupo de miudas adolescentes por miudos adolescentes. Y hay algo que se nos está yendo de las manos, que el feminismo para es como si fuera una amenaza, como, tal vez porque la extrema derecha lo fala tanto de eso y los medios de comunicación le dan voz, pero hay personas que se están incorporando a la vida, miudos, adolescentes, que no tienen tan claro los valores del feminismo. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer. No los puede ganar el lado oscuro, porque el lado oscuro es el lado de la desigualdad, el lado del desprecio.
Há um discurso mais... Ou seja, a violência patriarcal está cá, sempre fez parte, e agora é como se houvesse um discurso que diz: vocês já têm tudo o que querem, já têm a igualdade, e isto é um descalabro, porque vivemos todos mal. E então vão lá voltar para a vossa casa, vão lá voltar para o vosso sítio, não é? E este discurso é um discurso que aparece no mainstream como não aparecia antes, não é? E que é ligado sempre aos movimentos de extrema-direita e que vem com muita violência. E vem com... Eu acho que a Irene Montero fez um discurso sobre a violência política, não é? Em Espanha. Essa ideia da violência política contra as mulheres, de atacar sempre as mulheres politicamente, de quem dá a cara para aquilo que acredita ser mais atacado por ser mulher e ser completamente desprezado. Eu acho que essa violência é mais clara neste momento em Espanha, talvez até por causa do crescimento do Vox, mas não quer dizer que não exista cá também.
Eu creo que em Espanha somos mais expressivos e lo contamos mais. Aqui todavía há um certo pudor e as coisas de casa ficam lavadas em casa. Y no se cuenta.
Porque no quiere decir que sea menos perigoso.
Hay muchas mujeres que lo pasan mal también aquí, y sé de casos concretos que sí. Son silenciosos, pero es una violencia que existe. Con eso hay que tener mucho cuidado. La violencia, según la ONU, es la causa de muerte violenta más. La violencia contra las mujeres está por encima de los accidentes laborales, de los accidentes de circulación, es en todos los países y es en todos los continentes. Y es violencia que mata, pero es violencia que trata de silenciar. Y eso que tú acabas de decir ahora mismo, bueno, ahora ya lo tenemos todo, volved a casa. No, es que muchos de estos miudos que piensan así y que van con su telemóvil y que pueden alugar un patinete y que pueden vivir y que pueden hacer un viaje de estudio, no saben que eso, en parte, es porque tienen dos personas a trabajar en casa, que es el padre y la madre. Y entonces, con dos ordenados, se pueden permitir lujos. Si la madre ficara en casa, pues evidentemente los cuartos iban a estar más arranjados y la ropa iba a estar pasada. Pero igual no podían tener el telemóvil. Eso de querer tener todo y encima que las madres vuelvan a la casa y que no trabajen tanto, no, porque la vida ha cambiado.
Y la madre también puede no creer.
Bueno, suponiendo que se le preguntara, claro, que esa es otra.
Em Portugal nós orgulhamos-nos muito porque Portugal aparece sempre nos rankings de país mais seguro, não é? Somos considerados um país seguro no mundo, sobretudo porque não temos determinado tipo de movimentos que são considerados riscos internacionais como o terrorismo, mas há algo de que se fala muito pouco, que é que o maior problema de segurança em Portugal é mesmo a violência contra as mulheres.
A violência de género, que eu sempre digo que não a chamemos violência doméstica, porque não é a casa a responsável. No es el domus. Es violencia contra las mujeres que se puede producir en la casa por parte de familiares, por parte de compañeros, de pareja, pero que también se da en el trabajo. Entonces, ¿quién no ha oído, no tiene una compañera o no le ha pasado que una empleada del supermercado, si no quiere entrar a buscar las mercancías dentro, porque entre bromas y no bromas, pues siempre le pueden meter mano, intentar. Y hemos sido acosadas en el trabajo a lo largo de los años. Sí.
Historicamente, a violência doméstica, e o Bloco é responsável pelo crime de se chamar violência doméstica e ser crime público, foi uma conquista grande, e eu acho que como uma conquista grande, tinha a ver com a ideia de o que se passa dentro de casa não entra a polícia, não é? Entre homem e mulher não se mete a colher, e portanto era preciso dizer que o espaço da família também era um espaço em que era preciso garantir uma segurança, em que era preciso haver intervenção pública para travar o crime. Eu pergunto-me, passado este tempo, mantendo essa ideia, provavelmente vamos ter que ir alterando os conceitos para pôr violência de género, não é?
Porque eu creio
senão,
que sim.
Porque senão podemos estar a mascarar um fenómeno que existe e que é mais vasto do que isso.
Porque é contra a mulher, mas não é porque seja a esposa ou porque seja a madre, é porque é a mulher e é a que historicamente vem sendo considerada a esclava.
E não lhe permitam ter outro papel. Há uma, quando ficaste presidenta da Fundação José Saramago, houve assim uma... E volta e meia aparece, não sei se tu sentes isso. Volta e meia aparece, eu leio que é uma chatice, porque a Pilar decidiu que é presidenta e não presidente, e não vive bem, porque presidente acaba com E. Tanto dá para mulheres como para homens. E a Pilar decidiu que quer ser presidenta. Essa... A maneira como ainda temos que disputar a linguagem para ter sequer o lugar da mulher é um símbolo da dificuldade que existe em que se aceitar que a mulher não seja escrava, que a mulher não seja objeto, que a mulher não seja um adereço de uma sociedade feita por homens.
É que lo que não se nombra não existe. E dizem, pero pode ser presidente. Bueno, sí, díganme quantas mulheres han presidido Portugal a lo largo de esta república ou de la anterior. O sea, ninguna,
sim,
zero.
E mais, em Portugal nós temos uma história desse ponto de vista que nos deve envergonhar. Nós tivemos uma única mulher primeira-ministra, Maria Lourdes Pintassilgo, e enquanto ela teve o cargo foi sempre tratada por primeiro-ministro. A primeira vez que houve uma mulher que foi tratada por ministra foi a Leonor Beleza. Até a Leonor Beleza todas as mulheres eram ministros e mesmo a Maria Lourdes Pintassilgo foi primeira-ministro.
E a ela lhe sentava tão mal. Ella lo reivindicaba, es decir, nunca conseguí que me dijera ministra y yo era mujer. Bueno, no es una invención mía. La persona con la que compartía la casa sabe algo de idioma, era escritor, y escritor portugués, y decía que presidenta se podía decir. Está en todos los diccionarios exactamente por encima de la palabra presidente, porque al terminar en A está delante. Presidenta. Mujer que preside, esposa do presidente. E abaixo, presidente, homem que preside.
Não está a mulher da presidente, marido da presidenta.
Não, isso não lo pone. E aí Saramago reivindicava o nome de presidenta. É verdade que ele era feminista e que lo reivindicava como feminista. Mas tenho que dizer que Dilma lo reivindicou sempre. Que tampouco foi fácil em espanhol. A primeira pessoa que lo reivindicou... de forma, iba a decir violenta, no violenta, pero desde luego sin concesiones, fue Bachelet en Chile. Entonces los servicios de Estado trataron de decirle a señora Bachelet, y si ponemos mejor presidente para no generar confusión, para no... Y ella dijo, no, disculpen, yo quiero que cada vez que se me nombre como presidenta Bachelet, y que las personas sientan que hay algo exquisito al nombrarme. Y lo exquisito es que nunca se ha considerado en la historia de mi país, 200 y pico de años, que ninguna mujer estuviera capacitada para gobernar. Y eso es lo que quiero que todo el mundo piense. Dilma asumió también este criterio. Y Dilma decía, no, me llama presidenta. Y entonces, esto es terrible, porque los periodistas no tenían más remedio que llamarla presidenta, claro. A ella. Pero cuando escribían, decían, a presidente. Cuando ya estaban escribiendo, ya no estaban delante de ella, y ella decía que se la llevaban los demonios cuando veía eso. Dice, porque es que son cobardes a la hora de llamarme y son cobardes a la hora de escribir. En algunos casos, con toda la... lo hacían. No, no, las mujeres no somos abogadas, no somos médicas, no somos, no somos presidentas. Tenemos una concesión, nos hacen un favor de podéis ir venir a estos lugares que son de hombres. Vosotros podéis venir, os lo concedemos, pero luego ya esto pasará, volveréis a vuestras tarefas, a preparar el yantar, y como me enseñaron cuando era pequeñina, a estar en casa, a rayarme cuando va a venir el marido, tener preparado siempre un vino porque él viene cansado del trabajo, procurar no molestarlo con las cosas de la casa, con las cuitas de la casa, porque él es el hombre, y tenerle el journal y procurar que los miudos no hagan barullo y se vayan pronto a la cama. Eso es lo que el patriarcado me enseñó y lo que yo desaprendí.
E desaprendeste mesmo muito bem, e ainda bem. Pilar, estamos a chegar mais ou menos ao nosso tempo. Queria, para acabarmos a nossa conversa, se podíamos falar de uma outra coisa, uma sugestão qualquer.
About as long as my political memory goes back, I think the causes of Palestine and Black liberation have been intertwined.
Para quem nos ouve poder ler, pensar, sei que andas muito emprenhada num livro que estás a ler ou a reler.
Estou a de verdade, estou a ler, aunque já havia começado a ler, pero logo lo perdi ese libro, e me encanta que lo digas, porque veníamos por el camino hablando de eso. Es un libro de un autor cubano maravilloso que pasó por Portugal hace un mes, vino a la Feria de Óbidos y estuvo también aquí en Lisboa, y él tiene una serie del comisario Mario Conde maravillosa, y seguramente muchas de las personas que nos oyen la conocen, pero el libro que estoy leyendo en estos momentos es la vida y el asesinato de Trotsky, con todo lo que significó y aquello supuso en los distintos países por los que pasó y vivió, desde la llamada entonces Unión Soviética hasta México. Y es El hombre que amaba a Huskines, y es un libro realmente sorprendente, de una ferocidad definitiva, literariamente escrito con una belleza que da hasta raiva que alguien escriba también, no lo puedo soportar, pero diciendo qué bien organizado, qué bien introducido y qué clara la historia de personas que nos resultan muy cercanas, que las conocemos, que vivieron hace 80 años y que aportaron en algunos casos valores fundamentales y en otros casos mucha tristeza.
E fazem-nos pensar mesmo algumas das coisas que estamos a ver agora de uma outra forma.
Nos fazem pensar, e nos fazem pensar que a esquerda de verdade, é o humanismo mais completo, a compreensão mais harmoniosa, e que o que temos que ser é atentos os unos com os outros. E o melhor que nos pode ocorrer, de verdade, é que avancemos em um caminho de evolução humana, mais que ir com cartazes e com... Y con solo y exclusivamente, claro que es todo.
Claro que es preciso los cartazes y la lucha, pero es
no,
preciso
no,
la ideología.
Claro. Y la ideología, por supuesto. Claro. Todo, vamos, ningún ser humano no tiene ideología, todos tenemos ideología. Pero el humanismo como meta, el entendimiento como meta, y para eso las estrategias de izquierda yo creo que son las mejores.
Obrigada, Pilar, muito obrigada.
Obrigada, yo.